O nosso contato na Universidade do Futebol é com Lino, lateral esquerdo do Londrina, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. O experiente jogador de 37 anos está de volta ao Brasil depois de quase uma década atuando na Europa e com um espírito completamente rejuvenescido. Tudo bem com você, Lino?
Tudo bem, graças a Deus. Acho que é um prazer estar falando.
Lino, falando sobre o Campeonato Paranaense, especificamente a temporada do Londrina, você atuou naquele jogo heróico lá das quartas de final do estadual, vitória nos pênaltis sobre o Maringá, um jogo realmente épico. No último fim de semana, você esteve presente na partida de ida da semifinal do Paranaense, vitória por 1-0 sobre o Curitiba, que é uma grande força local. O título é o limite, então, né, para essa equipe do Londrina, né?
É verdade. Eu, pouco tempo que eu estou aqui, se não me engano, 3 meses, 4 meses, eu já vi que o clima é muito positivo, né? Não só para o jogo grande, mas para o jogo decisivo, considerado o time inferior também mundial, como nós estamos hoje, né? Então, percebendo que aqui o clima é de vitória, de conquista, né? E não estamos fazendo diferente, né? O time, a comissão técnica e a gestão do Londrina já está há 5 anos nesse projeto, né? Um projeto vencedor que tá colhendo frutos aí positivos para todos, né? E é verdade, na última quarta-feira tivemos um jogo excelente, de vontade, de frio, de caráter, de tudo que o jogador tem que ter num jogo decisivo, todos os jogadores do Londrina tiveram. E ali, os 25 minutos do primeiro tempo já com um jogador a menos. Mas isso foi determinante, porque cada jogador conseguisse dar mais, né? Dar mais por cento. Jogamos ali duas fases do jogo com um jogador a menos. Aí mostramos que nós é um grupo forte, quem entra sempre dá conta do recado, né? O Londrina tem bons jogadores que tá procurando cenário nacional aí, né? E tá fazendo um bom trabalho. E no último jogo também, jogamos contra a equipe de topo aqui no Paraná, né, um dos grandes clubes do Brasil, e conseguimos vitória. Eu acho que o limite é título, né? A gente tem que trabalhar para isso, para ser lembrado lá na frente e tem que ser contido.
Aos 37 anos, Lino, qual que é o segredo para você seguir atuando em nível de excelência num futebol tão competitivo como o paranaense? Como é que foi essa sua volta ao Brasil?
Olha, na verdade, já estávamos adiando quase 2-3 anos essa volta ao Brasil. E sempre esses 2-3 anos, tive sempre conversas com o Sérgio Manoel, com o presidente, com quem já tive prazer. Eu estava lá em 2001, no Irati. Sou fã dessa pessoa, porque sempre ajuda, sempre tá colocando o futebol em primeiro plano na sua vida, em segundo plano na sua vida, né? Então foi uma pessoa que me ajudou muito, e sempre quando conversávamos, né, falávamos da hipótese, né? Mas também eu tinha boas condições na Grécia, também não podia voltar. Eu tinha certeza que tinha que fazer mais, tinha que procurar melhores coisas lá na Grécia também, tinha que tentar conquistar título, coisa que eu não consegui, só voltou para mim na Grécia. Mas acho que não tinha um clube melhor para voltar. O Londrina está me dando todas as condições para trabalhar bem, e tem está com um excelente planejamento, tem uma excelente estrutura, faz com que o jogador chegue e trabalhe e para poder corresponder dentro de campo. Feliz por estar aqui, né? Eu agradeço sempre ao Sérgio, o treinador Claudio Encaixe, os dois fizeram muito a minha presença aqui no Londrina, que eu estou. E se estou com 37 anos, estou podendo fazer bons jogos, estou podendo fazer coisas que jogadores de 20, 21 anos estão fazendo, porque coisas boas eu fiz atrás, né? Me dediquei, né? Me cuidei, sempre fui família, né? Nunca fiz besteira com que prejudicasse a minha carreira no futuro, né? Hoje estou com excelentes condições físicas, logicamente, contusão acontece em qualquer jogador, mas não tenho meta de parar enquanto eu puder estiver fazendo melhor e não atrapalhar, vão continuar jogando.
O Lino teve passagens por São Paulo e Fluminense. Em 2006 também foi jogar lá na Acadêmica de Coimbra, em Portugal. Na temporada seguinte, depois de se destacar por uma equipe menor local, já estava no Porto. Em 2008 acabou indo para o PAOK da Grécia, onde permaneceu por 6 anos. E começou a carreira lá no São Caetano, finalzinho dos anos 90, quando já tinha 22 anos de idade. Queria que você falasse, Lino, o que representou para você ter tido uma profissionalização no meio do futebol tão tardia. Na prática, você sente algum tipo de dificuldade por não ter tido uma formação mais tradicional, entre aspas, ter passado por equipes menores? Como é que representou para você ter ingressado nesse ambiente já com uma idade considerada elevada?
A gente sabe que hoje é muito difícil acontecer isso, você profissionalizar com 22 anos e ter uma sessão meteórica como eu tive em 2000, né? Em 98, 99. É verdade, comecei tarde, vim tarde também no futebol, né? Meu primeiro contrato no futebol profissional foi com 21 anos na Moa. Cheguei a profissionalizar no São Caetano, mas não cheguei no São Caetano. Não tentei no São Caetano. Tinha treinador hoje, tinha Esfera, Magrão, Cabeci, Esquerdinha, Bilu, excelente jogador que só de estar treinando com eles ali, eu aprendi muito, né? Aí depois tive uma sessão meteórica com a Moense, com o Irati, eu fui pro São Paulo. Isso foi fundamental para que eu aprendesse coisas que eu aprendi com os jogadores que lá estavam, com o Jerson, Leonardo, Tâncio, Luiz Fabiano, Kaká também, que foi um aprendizado muito grande em São Paulo. E depois sempre colhendo os objetivos, né, Fluminense, Bahia, Figueirense, Juventude, como você falou, né, tive uma oportunidade de ir para a Acadêmica desde 2006 e não pensei duas vezes, já tinha essa vontade de jogar na Europa e depois, consequentemente, jogar num time grande. E na próxima temporada eu joguei no Porto, onde tive 2 anos, e ganhei do Instituto Português e junto uma Copa, uma Taça de Portugal. Em janeiro de 2009 fui para a Grécia, no palco da Grécia, tive histórico da Grécia, não conhecido no cenário mundial, mas muito conhecido no cenário europeu, e tá descobrindo novamente o seu espaço europeu, né? Tentando uma classificação para a Champions League, até agora não conseguia, mas sempre, nos últimos 5 anos, sempre disputando a Liga Europa. E tá sendo uma carreira boa, acho que não me arrependo das escolhas que eu fiz. Acho que sempre quando eu precisei dar um passo atrás, escolhi coisas boas para frente, né? E é lógico também, minha família junto comigo sempre, minha esposa, meu filho, né? Minha mãe também me ajudando força, eles fez com que eu chegasse até hoje jogando.
E Lino, eu queria que você falasse especificamente sobre essa passagem no PAOK. Como é que foi viver na Grécia durante um período tão atribulado em termos econômicos, com alguns atritos até em termos sociais? Isso atingia efetivamente você? Você, como um estrangeiro lá, era visto de maneira respeitosa? Como foi viver esse período na Grécia, que passava por momentos tão difíceis e ainda passa, obviamente?
Eu cheguei na Grécia em janeiro de 2009. Quando eu lá cheguei, e as condições estavam normais, né? Não tinha estourado essa bomba ainda, né? Da crise econômica, né? Foi estourado no final de 2010. Que afetou todos os clubes da Grécia, né? Acho que até supermercados, shops também fecharam por conta dessa crise econômica que a Grécia passa até hoje, né? Deu uma melhorada um ano atrás, mas agora já tá novamente sendo prejudicado pela crise econômica. Tivemos muita dificuldade nós, jogadores, não só do PAOK, mas também de muitos times da Grécia. Acho que ficamos ali, se não me engano, 6 meses sem salário. Quando pagava 15%, 10% de salário, né? Mas sempre tínhamos é o respaldo do presidente, da diretoria, né? A torcida também apoiava e também via que nós estávamos de corpo e alma, porque sabia das posições, e para ele a torcida também não era muito boa, porque não tinha dinheiro para ir no estádio assistir o clube que mais gostava, que mais ama. Mas isso acho que foi um aprendizado para nós, jogador, né? Todo mundo acha que aqui no Brasil, outro lado também, penso que na Europa são maravilhas, né? Que recebe dia, que euro, tudo, mas passando por essas coisas que jogador não gostaria de passar, mas aprendi muito com isso, né? Mas sempre tendo respeito das pessoas, sempre conversando, as pessoas sempre nos apoiando, né? Sabia que a condições ia melhorar. E melhorou depois que o Russo assumiu o time, que até lá hoje está, as coisas melhoraram 100%. Se não fosse ele, o clube tinha fechado por causa dessa crise. Mas as coisas lá no palco agora estão muito bem, o clube está estabilizado, né? O país ainda não está, mas aprendi muito com isso. Vivi muito bem na Grécia, né? Sempre quando puder visitarei os amigos que lá tenho, né? E com certeza é um país que eu gostei de morar e gostei de trabalhar.
Ah, que bom. E qual que é a sua relação, Lino, com a atual diretoria do PAOK? Há, por acaso, uma ideia de você manter algum vínculo administrativo com os gregos, enfim, atuar na área de consultoria, ser uma espécie de representante deles aqui no Brasil no futuro, ou isso não passa pela sua cabeça?
Passa sim. Eu tinha um contrato que eu assinei no PAOK, isso já estava combinado para eu ser representante do PAOK aqui no Brasil. O PAOK não tem representante no Brasil, tem no Uruguai, na Argentina, mas não tem no Brasil. E isso, quem me deu a palavra foi o próprio dono do time, né, o Russo, né? Porque eu tenho um relacionamento muito bom, não só com ele, como presidente, com toda a diretoria do PAOK até hoje. E também, isso não é só pelo PAOK, também pelo Futebol Clube do Porto. Eu vou ser um dos representantes do Futebol Clube do Porto aqui no Paraná. Isso também, quando eu assinei a rescisão com o Porto, quando foi do PAOK, isso já foi acordado. Até hoje eu tenho um carinho muito grande com o pessoal do Porto, me ajudaram muito. Antero Henrique, presidente Pinto da Costa, gosto muito deles, ele sabe que eles podem confiar em mim. Então, por isso que eu já recebi esse convite, né? Estou em contato diariamente com eles, né? Espero também fazer as coisas boas com o presidente também para eles.
E em se considerando, Lino, que a sua carreira já está se encaminhando mais para o fim, obviamente, do que para o começo, eu queria que você me falasse como é que você está se preparando para essa transição e também para atuar efetivamente nessa nova função como representante do PAOK. Você tem em mente realizar algum curso de gestão, eventualmente também atuar na parte técnica de campo, ser um treinador, ser um assistente? Como é que você vem gerindo a sua carreira nesse sentido?
Rapaz, eu sei que vai ser duro, vai voltar a ver no futebol, dentro das quadrinhas vai ser duro, porque não me lembro de ter conheci nenhum jogador que falou que foi tranquilo, que não teve problema, que não me senti falta de futebol depois da aposentadoria. Comigo não vai ser diferente. A coisa que eu mais sei fazer é futebol, né? Desde criança. Mais por ter vingado tarde no futebol, mas sempre joguei futebol, né? Então é uma coisa que eu amo, uma coisa que tudo que eu tenho foi através do futebol, para minha família, para minha esposa, pra minha mãe, pra meus irmãos, tudo foi através do futebol. E é lógico, nós chegando perto vai cair a ficha, né? Porque coisas quando chega perto você sente muito, né? Mas vamos ver, acho que você consegue amenizar, você tá no meio do futebol. Então, essa nova função que pode acontecer com o PAOK e com o Porto, acho que vai ajudar, né? A não ter muita falta, né? Porque eu vou ter convivência diariamente com eles. E eu acho que é isso, acho que você fazendo as coisas boas no futebol, não fazendo coisa errada, acho que você tem de tudo para poder se aposentar e falar que você fez coisa boa e que não deixou nada para trás, acho que é isso que eu vou procurar fazer.
Claro. E Lino, qual que é a sua avaliação sobre o nível do futebol brasileiro atual de maneira geral? Em termos administrativos e estruturais e também na parte de campo, o nível apresentado pelos jogadores, a parte de treinamentos, observando um jogador profissional em atividade que viveu experiências internacionais ao longo da carreira, Como é que você avalia o nível do futebol brasileiro hoje?
Eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar do nível, não sei se eu sou a pessoa certa para falar do treinamento que o treinador faz hoje, da gestão de diretores, de arbitragem, né, de qualidade de jogadores, né. Lógico que foi a qualidade, já teve qualidades melhores, né. Mas o Brasil sempre vai estar tendo novos talentos, né, tendo novos treinadores, né. Tem novas mentalidades de jogos, de treinamento, treinadores do Brasil indo para a Europa para fazer reciclagem, né, com bom treinamento, né, bom parte tática aqui na Europa, sem dúvida, é melhor que no Brasil. Aprendi muito isso 9 anos que estive fora. Mas é futebol brasileiro, acho que não está entendendo esse nosso momento. No futebol não é excelente, não é excelente nível, né? Já tivemos melhores, mas as condições que temos aqui no Brasil hoje é com jogadores sempre aparecendo, o melhor pode aparecer futuramente.
Perfeito. Lino, pegando os treinadores com quem você trabalhou ao longo da carreira, se você pudesse destacar um grande treinador, quem seria e por que razão você registraria este nome?
Complicou minha cabeça, assim, durante treinadores, assim, Nelson Batista, que me contratou do São Paulo em 2001, esse foi um treinador que apostou em mim, eu estava no Irati, deu um salto muito grande do Irati para o São Paulo, foi um treinador que apostou em mim e me colocou para jogar no São Paulo, né, no tempo que tinha Gustavo Neri, né, bom jogador lateral esquerdo também, que não me lembro, joguei com o Nelson Batista, Abel Braga também, aprendi muito com Abel Braga, assim que do meu lado, sempre conversando. Eu aprendi muito com o Abel, o respeito que ele tem por todo jogador, o respeito que ele teve por mim, um treinador que me marcou muito também. E Oswaldo Oliveira também em São Paulo, né? Então, não sei se eu vou falar, vou ter que falar de todos, porque todos eu peguei todas as qualidades, né? E todos claro. me respeitaram muito, tá entendendo? E são treinadores que eu guardo aí para sempre, porque eu aprendi muito.
Pegando especificamente um treinador com o qual você trabalhou durante um bom tempo, tanto em Portugal quanto na Grécia, o Fernando Santos, e também estendendo um pouco para a metodologia de trabalho dos técnicos portugueses, de maneira geral, que tem feito tanto sucesso no futebol internacional, pegando André Villas Boas, Mourinho, Leonardo Jardim, enfim. Qual era o grande diferencial, ou é o grande diferencial do Fernando Santos, e como é que foi para você trabalhar especificamente em Portugal, um país com o mesmo idioma que o nosso? Acredito que isso tenha sido um ponto facilitador, mas em termos práticos, como é que foi os treinamentos, a metodologia de jogo, o jeito de entender futebol naquele ambiente português?
Eu tive dois excelentes treinadores portugueses. O primeiro foi o Oswaldo Ferreira no Porto. Nessas duas temporadas eu fui campeão, bicampeão português e treinador da taça de Portugal. O Oswaldo Ferreira também, um treinador que apostou em mim também, me contratou. Eu já tinha 29 anos, quase 30 anos, quando ele me contratou. Ele abriu uma exceção, porque o Porto não contratava jogador com mais de 28 anos. E também o Porto não contratou jogador que já tinha feito gol contra o Porto, entendeu? E essas duas coisas eu...
Interessante.
Eu fiz o gol, né, contra o Porto e também estava por 29 anos. Aprendi a parte tática muito boa com o João Ferreira. Mas o treinador Fernando Santos foi o top que eu tive na Europa. Foi o top que eu tive porque foi o treinador que dentro de campo cobrava muito, o treinamento cobrava muito. Ele sabia da minha... Era um jogador brasileiro, lateral, sempre vai ter proporções para atacar, né? Então, para atacar, tendo muito espaço nas costas. Mas com o Fernando Santos, eu consegui adquirir o equilíbrio da defesa e do ataque, né? Lógico, sempre pegando a característica do brasileiro, né? Mas sempre tendo essa responsabilidade da defesa, né? Esse treinador foi o treinador top que eu tive na Europa, aprendi muito. Os 2 anos que eu tive no POC com ele, para mim foi excelente. Foi ele que me contratou, ele pediu minha contratação, né? E de vez em quando também sempre converso com ele no WhatsApp. E André Andor, que hoje está na seleção portuguesa, já trabalhou na seleção grega, Eu tenho um total respeito, muito carinho. Ele também tem por mim, que eu sei que ele já falou para mim isso, ele já falou para outras pessoas também. Então, foram na Europa, a parte tática, o João Valdo Ferreira, né? E, se não me engano, agora está na Tunísia. O Fernando Santos foi o treinador mais completo que eu conheci.
Legal, ótimas histórias e revelações do Lino, lateral esquerdo do Londrina. Um grande abraço a você, muito obrigado pela cordialidade em nos atender e muito sucesso para o Londrina nesta temporada.
Beleza, Bruno. Muito obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade. Tá bom? Sempre que precisar, estaremos aí.
Grande abraço. Até uma próxima.
Um abraço, pessoal.